Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Ki Teitse. Em nossa Parashá, capítulo 24, versículo 1, a Torá nos ensina sobre as leis de divórcio e novo casamento. Quando um homem casa com uma mulher, ou a possui, se ela o desagrada, ou se ele tem evidência de má conduta da parte dela, o marido deve escrever uma carta de divórcio e a colocará em sua mão. Assim, ele libera a sua mulher da sua casa. Quando ela assim deixar sua casa, ela pode ir e casar com outro homem. Porém, se seu segundo marido a odeia e, portanto, também escreveu uma carta de divórcio, colocando-a em sua mão, liberando a sua esposa, ou se seu segundo marido morre, então seu primeiro marido, que a divorciou, não pode casar de novo com ela, já que ela agora está proibida para ele. Fazer assim seria repulsivo para Deus, e nós não devemos trazer imoralidade para a terra que Deus, o nosso Senhor, está nos dando como herança. E apesar que estes versículos que acabamos de estudar tratam principalmente de leis de divórcio, mas no Talmud também aprendemos desses versículos as leis do casamento. Das palavras que Yikach Isha, se um homem vai pegar uma mulher, o Talmud aprende que casamos com uma mulher através de entregar para ela ou dinheiro ou algo com valor referente a dinheiro. Da palavra Uve'alá, possuir uma mulher, o Talmud ensina que dá para casar com uma mulher através de relações íntimas entre eles, que também é considerado como ato de aquisição de casamento. Das palavras de Yatz'a v'haita, e ela sairá e vai se tornar mulher de um outro homem, o Talmud ensina que existe uma comparação entre saída e entrada, ou seja, entre divórcio e casamento. Da mesma maneira como divorciar uma mulher através de um documento, assim também dá para casar com uma mulher através de entregar para ela um documento de casamento. Ou seja, em suma, percebemos que existem três maneiras de realizar estes atos de aquisição que nós chamamos casamento, que é Kesef, Shtar, Ubiya. Kesef significa dinheiro ou seu equivalente, Shtar significa um documento, Biya significa relações íntimas entre o casal. Mas encontramos no Shulchan Aruch, assim também no Rambam, que Nahagu Kol Yisrael, o costume de nosso povo, é casar através do dinheiro ou o seu equivalente, que nem nosso costume atual de casar através de entregar um anel de prata. Já que a primeira aquisição que encontramos em nossa parashá Ki Yikach é referente a dinheiro, por isso damos preferência para Kiddushim Bekesef, casar através de dinheiro ou seu equivalente. Hoje representado pelo anel. Durante o nosso shiur hoje, vamos aprender como Kiddushei Kesef, usar um anel ou seu equivalente, expressa todo o conceito de casamento numa forma muito evidente. O Talmud oferece mais uma fonte da onde aprendemos Kiddushei Kesef, casamento com dinheiro e o seu equivalente. Isso encontramos no Parshat Mishpatim, onde que a Torá trata sobre a serva judia hebreia. E diz a Torá o seguinte: se um homem vende sua filha como serva, ela não será liberada como os escravos são libertados. Seu senhor deve, provisoriamente, designá-la como sua noiva, e se ela não agradar, ele deve permitir que ela seja remida. ele é considerado como tendo rompido a palavra com ela e ele, portanto, não tem o direito de vendê-la a qualquer outro. Se o dono dela a designa como uma noiva para seu filho, ela deve ser tratada exatamente como qualquer outra jovem. Igualmente, se o senhor casa com outra mulher, ele não pode diminuir sua pensão, roupas ou direitos conjugais. Se nenhum desses três itens acima é dado à jovem, então ela será liberada sem obrigação ou pagamento. E destas palavras, sem pagamento em Kesef, não haverá pagamento, diz o Talmud, em Kesef le Adon ze. Para este dono dela, não tem recompensa e não tem dinheiro. Mas, se o pai deu a sua filha em casamento, o pai ganha o Kiddushin, ganha o dinheiro do casamento. Daqui, diz o Talmud, aprendemos, já que a Torá diz que o pai ganha o dinheiro do casamento quando a filha é menor, aprendemos sobre todo o conceito de Kiddushin Kesef, que o casamento era realizado através do dinheiro ou seu equivalente. Durante o nosso shiur de hoje, vamos aprender qual que é a diferença se a fonte da lei que nós podemos ou devemos casar com dinheiro, aprendemos da nossa parasha, que yikach ish isha, quando o homem casa com uma mulher, ou se aprendemos este conceito da parashat mishpatim, viatzach hinam en kasef, que naquele caso não tem pagamento, mas nos casos comuns, que do shei kasef, casamento através do dinheiro e seu equivalente, funciona. O grande erudito e Gaon, chamado Ragatchover Gaon, deliberou e analisou o conceito de Kiddushin Kesef, casamento através do dinheiro, e ele ofereceu duas opções. A causa é o Kinyan Kesef, é a entrega do dinheiro ou é seu equivalente. Já que a mulher recebeu o dinheiro, a consequência é que ele se torna Mekudeshet, casado com tal homem que lhe deu o dinheiro. Ou podemos, diz o Gaon de Ragatchover, falar justo ao contrário. O ato que gera o processo é o ato de Kiddushin, é o ato do casamento. E já que ela casou e aceitou o casamento, ela ganha o dinheiro. Ou seja, a causa é o Kiddushin, o casamento. A consequência é o dinheiro. Ou seja, o que é a causa e o que é o efeito e a consequência? Ele oferece provas para ambos as opiniões, que nós não vamos entrar hoje, sendo um assunto bem complicado, mas logo vamos entender o assunto de uma outra forma, que com certeza vai esclarecer todo esse conceito de uma forma bem elucidada. Sabemos que todos os conceitos que se encontram na parte revelada da Torá, eles têm a sua raiz e fonte no Pnimiyut Torá, na parte mística e esotérica da Torá. É conhecido que entre nós e Akadosh Baruch Hu, entre nós e Deus, existe um casamento. Sob a Mishnah, no início do Tratado Kiddushin, Ha'isha Niknet Lebala, uma mulher é adquirida pelo seu esposo. Isso também é uma dica sobre a união que existe entre os Bnei Israel e Hashem Deus. E da mesma maneira como em nosso mundo casamento se divide em dois assuntos principais. Número um, que o homem adquire uma esposa, que se torna daqui em diante a sua mulher. E existe mais um conceito, que a partir daquele momento, ela está proibida de ter contato e relações com outros homens. Ela deve dar exclusividade total para o bem do casamento. Assim também, nosso casamento com Hashem, existem os dois conceitos. Em primeiro lugar, nossa ligação com Hashem, nossa dedicação total para Deus. E no mesmo tempo, nós devemos se afastar de tudo que contradiz e impede este relacionamento nobre com Hashem. Por exemplo, se dedicar demais com assuntos mundanos em exagero. Ou seja, devemos dar exclusividade total para Hashem. E da mesma maneira como o casamento em nosso mundo Ambos os conceitos são interligados. Exclusividade entre o casal. E se afastar de tudo que impede a harmonia do relacionamento. Assim também, em nossa relação com Hashem, os dois assuntos que acabamos de mencionar são interligados. Usando as palavras do Chovat Halvavot, não dá para amar Hashem e, no mesmo tempo, amar em excesso assuntos mundanos e desejos mundanos. E com isso podemos entender o motivo que o nosso costume é, que nem nós já mencionamos, fazer Kiddushin casamento com Kesef, com dinheiro, ou seu equivalente, que nem um anel. Sendo que a palavra Kesef também vem da palavra Nirsof Nirsafti, que significa amor e nostalgia para Hashem. A palavra Kesef em hebraico não é somente dinheiro, também tem a conotação de ahavá, amor e dedicação para Deus. E também nesta relação tão íntima e especial que cada um de nós possui com Deus, devemos analisar e averiguar o que é a causa e o que é o efeito. Ou seja, podemos dizer e pensar que haknaat ha-kesef, o kesef, nosso ahavá, nosso amor para Hashem, é o principal. O kiddushin, que significa a palavra Kadosh, representa Havdalah, a separação e o afastamento que devemos ter de tudo que o nosso mundo representa em exagero. Isto é uma consequência. Ou seja, cada um de nós deve se dedicar e ter o seu foco, principalmente se ligar com Hashem. O afastamento dos prazeres em exagero do nosso mundo é uma consequência que vem posteriormente, dando assim ênfase sobre Ahavat Hashem, amor para Hashem, e deixando o resto para acontecer como efeito e consequência. Ou podemos dizer diferente. Antes de um Yehudi se aproximar para Hashem e manifestar o seu amor exclusivo para Hashem, ele tem que se afastar um pouco, pelo menos, dos desejos e envolvimento em excesso com assuntos mundanos, materiais e divertimentos de nosso mundo. Somente após deste afastamento, ele é capaz de despertar e manter a Havá, amor para Hashem, que já vimos que é representado através do Kesef. Ou seja, resumindo a pergunta, o que vem antes? Kesef, que representa a Havá, amor exclusivo para Hashem. E Kiddushin, o casamento, é uma consequência. Casamento, neste sentido, significa o afastamento dos exageros do nosso mundo. Ou devemos adotar uma linha diferente. Começar com Kiddushin, que a palavra Kadosh significa separar, ou seja, se afastar e diminuir o desenvolvimento com o nosso mundo, com os prazeres do nosso mundo, com os divertimentos exagerados do nosso mundo, e somente após disto partir para Avat Hashem, amor para Hashem. Em palavras hassídicas, estes dois caminhos representam milmata lemala, de baixo para cima, ou milmala lemata, de cima para baixo. Indo de baixo para cima, obviamente, a pessoa tem que se aperfeiçoar e melhorar antes. Depois ele pode tratar dos assuntos elevados como Avat Hashem, Amar Hashem, ou seja, assuntos espirituais ligados com Hashem. Ou ao contrário, milmala lemata, em primeiro se trata os assuntos ligados com Hashem, assuntos espirituais, e depois se trata os assuntos que são do nível mais baixo, que significa o afastamento destes divertimentos e envolvimentos exagerados com o nosso mundo. Também usando outras palavras, existe uma avodá shalpitam vadat, uma forma de servir Hashem baseada sobre ordem e sequência, e até sequência intelectual. Obviamente, quando alguém está querendo se dedicar para Hashem de uma forma organizada, racionalmente, ele tem como começar de início e depois fazer progresso. Ou seja, ele tem que começar se aperfeiçoando, se melhorando, e somente depois ele pode tratar de assuntos mais elevados. Mas há uma outra maneira de servir Hashem que jamais que está baseado sobre seder vahadraga, ordem e sequência. É uma avodá, é considerada uma forma de servir Hashem, que é lemala vitam vadas, que transcende raciocínio, ordem ou sequência. Uma pessoa, independente de qual que é sua situação particular, se entrega totalmente para Hashem. com uma ligação e conexão que transcende todo e qualquer limite. Pessoas assim que têm esse poder, eles não precisam seguir ordem. Eles estão acima e transcendem qualquer ordem e sequência. E justo isto é a diferença da nossa parasha Kitetsei e Parashat Mishpatim. Nossa parasha fala sobre um casamento comum, que Yikach Ish Isha, representa Avodah al Derech HaRagil, a forma de servir a Hashem como que é de costume, como que é ao Piseda seguindo ordem e sequência. Ou seja, inicialmente a pessoa deve se cuidar de se aperfeiçoar, de melhorar, de se afastar do envolvimento exagerado com o nosso mundo. E somente depois vem o Kesef, vem o amor e conexão harmoniosa com Deus. Diferente é quando a Torá nos relata sobre a Maha Ivriya, sobre uma serva hebreia, judia, que representa a Avodat Eved, servir Hashem como um servo ou como uma serva, com dedicação total com Hashem, representando submissão total para Hashem, que transcende raciocínio, ordem e sequência. Se alguém consegue chegar neste nível de servir Hashem com dedicação total e exclusiva, ele não precisa seguir a ordem comum. Ele é capaz de, antes de mais nada, começar com Kesef, com Ahavav com Hashem, e o Kiddushin vem depois. Kiddushin significa o afastamento dos exageros do nosso mundo, vem posteriormente. E para simplificar mais este assunto, devemos saber que as duas maneiras como servir a Hashem que acabamos de aprender depende muito da situação individual de cada pessoa. Existem pessoas que eles devem se afastar destes desejos exagerados do nosso mundo de uma forma bem mais simples. Ou seja, o envolvimento que eles têm com o nosso mundo leva eles a pecar, a falhar. O mundo ocupa tanto espaço em sua cabeça que, infelizmente, eles não possuem limites para se satisfazer e se autoagradar. Pessoas assim, obviamente, devem seguir uma ordem como sequência racional. Antes de mais nada, antes de querer se unir, se conectar com Hashem, eles têm que anular o ruim que eles mesmos ingeriram na sua estrutura de personalidade e caráter. Ou seja, num caso assim, que a pessoa está viciada, antes tem que ser Kiddushin, que significa se afastar destes vícios e maneiras ruins, e somente depois vem Kesef, que é amor, união e conexão com Deus. Porém, existem pessoas que não sofrem destes vícios porque não praticam, não precisam se lamentar, sendo que eles não possuem exageros. Pessoas assim, quando eles querem se ligar com Hashem, e o que preocupa eles? É um tipo de prishut. Eles querem se afastar, não da sua conduta, mas principalmente de seus midot, de seus virtudes, sentimentos e emoções. A pessoa está se sentindo preso, tendo vontades, emoções para aquilo que é negativo, que é aquilo que é longe e distante da Hashem. Apesar que estas emoções jamais que trouxeram ele para pecar ou para falhar. Uma pessoa que está querendo trabalhar o seu íntimo, a maneira é através do Mohin de Gadlut, de ter um cérebro amplo e grande, ou seja, meditar e contemplar com as profundezas de seu coração na grandeza de Hashem. Hidbonenut, meditações, vão ajudar a pessoa para se transformar totalmente e converter e transformar suas emoções e sentimentos. Pessoas deste nível não precisam se preocupar inicialmente com o Kiddushin, o afastamento dos prazeres exagerados com o nosso mundo, já que eles possuem um equilíbrio muito positivo. O que eles podem ou devem fazer? Eles devem, antes de mais nada, se ligar com Kesef Ahavá, amor para Hashem. E o resto vem vindo. Eles vão se aperfeiçoar e melhorar os seus sentimentos naturalmente como a consequência de seu amor intenso para Hashem que eles despertaram através de seu próprio intelecto. Vamos cuidar bem do nosso casamento com Hashem. É verdade, Hashem exige de nós exclusividade. Tanto um amor totalmente direcionado a Ele, tanto em nosso autoaperfeiçoamento, de não se dedicar em exagero para os prazeres mundanos que tanto enganam as pessoas. Mas, por outro lado, quem sai ganhando demais deste casamento somos nós. Hashem se torna um ótimo marido para cada de nós. Ele nos cuida com tudo que alguém pode e deve precisar. Comida que é para nascer sustento, vida que é saúde, nasce alegria com os nossos filhos. Tudo isto ganhamos de Hashem, de Deus. Por isso, vamos ser fiéis a Ele. E sendo que Hashem casou conosco eternamente no Monte Sinai, não vamos decepcioná-lo. Chazak u Baruch.